Eu acho que dá pra gente começar esse episódio falando que setembro... Setembro, que mês? Esse não é o primeiro programa de setembro.
Exatamente, não é o setembro.
Mas o outro foi no dia 2, então quase não era setembro. Era bem um comecinho de setembro, que eu ainda não tinha levado em conta o quanto setembro vai ser caótico, vida do mundo.
Ainda estamos bem longe de chamar o Billy Joe, acordar o Billy Joe... Que é só quando setembro acabar, a gente acabou de começar setembro. Pô, é meio depresso expresso, assim, né? Porque o cara, todo ano isso. Faz quantos anos sai essa música?
Eu não vou falar porque eu vou me sentir velha. Você tá pesquisando, estou triste já. Porque você tá pesquisando quanto
tempo. Eu tô pesquisando, eu quero saber quando que saiu.
Não, eu vou pesquisar, faz 20 anos, mais ou menos. Eu sei, porque o American Idiot fez 20 anos recente e eles estão relançando.
Nossa,
tipo...
faz exatamente 20 anos. 20 anos as pessoas mandando mensagem pra ele dia 1º de outubro. Será que ele se arrepende de ter feito essa música?
Eu acho que é um grande momento de consequências dos meus atos aí. Eu acho que ele fez uma música de Me Acorda Enquanto Setembro Acabar, sendo levar em consideração que todo ano tem um setembro, entendeu?
Mas não tinha tanto um Twitter, né, quando ele soltou essa música, assim, pras pessoas irem lá encher o saco dele.
E agora
dele.
Não tem mais. Não tinha olha só que
olha só, o ciclo completo. Aí, muito bom. Depressão.
It's the circle of life.
Depressão.
É isso. Mas enfim, gente, setembro aí, teremos muitas coisas. Pri, vocês verão ou não, ou talvez, ou terão dicas de Pri pelo mundo, porque vai ser frenético.
Cara, não só, inclusive não só eu, tá? Quero dizer que deixar
isso
aqui,
é
jogar aqui no ar, deixar aí pra posteridade que situações aí, situações. Mas Lado Bunker vamos ter toda semana, vamos continuar tendo Lado Bunker e Hypezillas aí toda semana, então Não temam, porém, veja bem.
A gente tá com medo, vocês não precisam ter medo
vocês,
de nada.
Eu tô
assustadíssima, eu tô em choque, mas vai dar tudo certo.
Eu tô em choque,
teremos problemas.
Que frase maravilhosa é isso.
É, estou em choque, mas tá tudo bem. Bora escalar?
Bora.
Bora escalar? Beetlejuice voltou, galera, sim, a sequência de Os Fantasmas Se Divertem, Os Fantasmas Ainda Se Divertem, aparentemente muita diversão no mundo dos fantasmas, está nos cinemas e temos um convidado aí que vai falar sobre Beetlejuice 2, eu não assisti nenhum, então eu não tenho muita coisa a dizer.
Pô, eu assisti um, bom, enfim, a gente, esse daí é papo quando a gente chegar no momento,
chegaremos lá.
Recebemos aí o primeiro trailer de Arcane, o trailer completo, de verdade, assim, antes tinha sido um teaserzinho, e... Eu posso já abrir o programa falando assim, dedo no cu e gritaria? Eu acho que posso, né?
Acho que pode.
Essa temporada que vai ser. Essa temporada vai ser a última e, nossa, já várias coisas, vixe, vários sentimentos.
O menino Concord morreu. Vamos falar aqui da morte de um jogo recém-nascido.
Foi tão jovem.
Tão jovem, né? Concord teve os servidores desativados e a gente vai falar sobre mortes prematuras no mundo dos games. Que tristeza.
Nossa, que frase forte.
Não é?
Uma frase
forte. Eu sei, a gente fez uma lista, foi muito
pesado. Sim, sim, sim. E para encerrar o programa em grande estilo, a gente vai encerrar com o quê? Com treta, gente. A treta do George R. R. Martin e o pessoal de Casa do Dragão, assim, porque tá tipo... A própria Guerra dos Tronos ali, a galera no pescoço uma da outra, só que falando sobre a adaptação de Fogo e Sangue.
Beetlejuice. Falei três vezes, hein, gente? Beetlejuice, o besouro suco. Ele apareceu, Michael Keaton está no meu quarto, meu Deus. Enfim.
Menina, que perigo.
Que coisa, né? Assim, do nada.
Do nada, né? Tipo, gente, mas que coisa.
O Besouro Suco voltou aos cinemas com Os Fantasmas Ainda Se Divertem, um título gigantesco que não dá pra colocar em nenhuma notícia. Mas pra falar se o filme foi bom, se o filme foi meio mais ou menos, trouxemos aqui Pedrinho Siqueira, que conferiu essa produção na cabine de imprensa, já fez a crítica. Pedrinho, conte-nos mais sobre... Besourinho Suquinho.
Olá, Pri, olá, Keiko. Olá, ouvintes. Eu não sou o Michael Keaton, mas também fui summonado aqui pra falar sobre essa obra. E olha, assim, eu achei bem interessante, hein? Gostei bastante do filme. Eu não tava com muitas expectativas, porque é uma continuação que veio 36 anos depois do filme original, que é muito clássico.
36!
puta.
É uma vida, né, gente?
Pariu.
É mais do que a minha vida, eu diria.
É a minha vida, praticamente, isso daí.
Mas eu gostei bastante, os fantasmas ainda se divertem, é bem legal. Eu me diverti bastante, olha só.
Olha, os fantasmas e as pessoas se divertem também, uhum. Aparentemente, olha só. Quem diria, né?
Tem sido raro essa diversão, especialmente nesses revivals, remakes, reboots, porque geralmente é uma coisa meio... A gente sabe, né? O pessoal quer apostar em franquias que a galera já vai no cinema, coisas já estabelecidas, e às vezes o resultado é um bagulho ali que o pessoal não valeu a jornada, mas pelo menos nesse aqui parece que foi legal, né, Pedrinho?
Pois é, Os Fantasmas Se Divertem, original, ele foi lançado nos anos 80, né? Acho que foi o filme que botou o Tim Burton meio no mapa, assim, depois ele foi fazer Batman, foi fazer um monte de coisa, e sempre teve esse papo, assim, de uma continuação, era uma coisa que os fãs pediam muito, que ele também queria fazer ao longo das décadas, mas nunca se materializou até uns 2-3 anos atrás, quando a gente começou a ver notícia de que não, agora vai rolar mesmo. E aí, antes do lançamento do filme, ele deu algumas entrevistas falando assim, gente, não foi só pelo dinheiro, tô fazendo esse filme porque eu queria trabalhar de novo com meus amigos, é um projeto bem pessoal e tal. E assistindo o filme, eu fiquei com essa sensação assim, de que era um projeto que ele queria fazer do jeito dele, sabe? Sem fazer muito fanservice, sem atualizar, assim, tipo, sei lá, trocar os personagens clássicos e botar uma galera nova. Não, assim, sabe? O filme é uma continuação do Os Fantasmas Se Divertem original. Tem a Jenna Ortega, que vai trazer o público novo, mas eu fiquei muito feliz, como o foco do filme mesmo é a galera clássica, sabe? É o Michael Keaton, é a Winona Ryder, é a Catherine O'Hara. A história gira em torno daquele universo que a gente conhece, sabe? Não é uma tentativa de atualizar só pra trazer mais dinheiro, só pra trazer um novo público. Não, é de fato uma continuação que respeita muito o espírito original.
Sim, isso é bem raro, né? Até falando sobre o espírito original, sobre como esse filme traz os efeitos práticos também. Né, que é uma coisa clássica do Beetlejuice. E aí a gente tem... sabe uma coisa meio Star Wars? Do velho Yoda e do novo Yoda digitalzinho, uhum. Assim, e tal. Que é uma coisa que geralmente quando tem um novo filme, um revival, um reboot, enfim, uma sequência, vai lá, não, mas agora a gente pode fazer tudo digital. E aí é um ponto também do Tim Burton chegar e falar, não, gente, a gente vai usar efeito prático. E como isso é legal de ver no cinema, meu Deus, é tão raro e tão bom de ver, né?
É, o Tim Burton, eu acho que ele é um diretor, assim, que tem um estilo que eu diria que é inconfundível. Assim, você não precisa nem saber que é um filme dele, mas só pelo visual, você reconhece que é Tim Burton. E esse Beetlejuice novo, ele tem muito disso, assim, tem muita piração dele, né? Ele é meio gótico, meio licético, às vezes, um pouco. Se vocês assistiram um filme original, vocês vão lembrar que o além do filme é uma coisa muito divertida, assim, porque tem toda uma burocracia, e quando você morre, você tem que estudar, tem que pegar ficha pra tudo, enfim, é uma coisa, é um puro besouro suco de Tim Burton. E o melhor comentário que eu vi sobre esse filme foi do meu pai, ele foi assistir esse filme, Beijo, Seu Winston, ele falou assim, que ele não sabia se precisava desse filme, mas o Tim Burton precisava fazer esse filme. Então, se o Tim Burton tá feliz, ele tá feliz. E é meio isso, assim, tipo...
Pô, realmente, assim, realmente, ok, pode ser, concordo.
Ainda um pouco nessa questão dos efeitos práticos, eu destaco muito o próprio Michael Keaton, assim, porque o Beetlejuice, personagem, ele é quase um perna longa, assim, ele é um personagem de desenho animado, e o Michael Keaton, no alto de seus 72 anos, ainda consegue tacar os aralhos, assim, ele corre, ele pula, ele canta, ele dança, ele é o Beetlejuice, sabe? Ele tá muito feliz de voltar e é muito engraçado ver como ele tá solto, assim, no papel.
Eu queria dizer que eu tô aqui vendo, eu vim aqui abrir e fuçar, qual que é o quanto tempo faz que eu não vejo um filme do Tim Burton, porque eu fiquei com a impressão de que fazia muito tempo que eu não via. É, e realmente, fazia bastante tempo que eu não assisti um filme do Tim Burton. Eu gosto muito de Big Fish, dele, Peixe Grande, suas histórias, né, enfim, tem um nome gigantesco também, porque todos os nomes do filme do Tim Burton em português tem um nome gigantesco, tipo Nightmare Before Christmas, O Estranho, Mundo de Jack, entendeu? Tudo gigante. Ah, esse nem é dele, né? Esse ele só participou. Participou assim, produziu. Mas faz bastante tempo que eu não assisti a coisa dele. O último que eu assisti foi o Lar da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares.
Olha, outro nome gigante aí, olha.
Nome gigantesco, entendeu? E aí ele foi lá e fez o quê? Dumbo. O live action de Dumbo, né? Tipo, a nova versão de Dumbo. Esse daí eu não assisti. Então, realmente, fazia aí quase 10 anos que eu não via nada de Tim Burton. Estou assim, interessante.
Pois é. E engraçado que nesse contexto, assim, essas falas que ele tá tendo nessas entrevistas de divulgação ganham um significado muito, muito, muito importante, porque, como ele disse, era um projeto que ele queria fazer, era um projeto pessoal, porque ele queria trazer os amigos de volta. E em outra entrevista, ele também falou que depois do Dumbo veio a pandemia e tal, e ele começou a pensar que... Ele chegou a pensar em se aposentar, assim. Ele não tinha mais tanta vontade, assim, de fazer filme, de fazer nada. E aí ele falou que foi Vandinha, foi a querida Vandinha, que eles foram filmar na Europa, né? Ele dirigiu a Vandinha. E emendado o Beetlejuice novo, que reacenderam essa paixão por filmes, assim. Então, a gente pode dizer que Vandinha e Beetlejuice summonaram Tim Burton de volta, né? Rolou um Tim Burton, Tim Burton, Tim Burton.
Mas é bem legal isso que você falou, Pedrinho, do elenco, porque ele parece que o Tim Burton cria esse clima legal no set, e além do Michael Keaton tá muito bem, a Winona Ryder tá muito bem também, pelo que você falou, então parece que o elenco todo está muito... Ele tá feliz de voltar, e tá todo mundo feliz de voltar a trabalhar com ele, e o elenco novo está muito feliz de, meu Deus, eu estou trabalhando com o Tim Burton, tipo, então tá todo mundo num clima legal, e geralmente produções que têm esse clima legal nos bastidores, isso se reflete na tela também, sai um bom filme disso, né?
Assim, e a prova maior de que o Tim Burton é uma pessoa maravilhosa, eu vou deixar esse presente pros ouvintes, vocês procurem no Google imagens assim, Tim Burton na praia, que vocês vão ver imagens dele aqui no Brasil maravilhosas. Vocês vão ver que tipo de pessoa Tim Burton é.
Sim, meu Deus, sim, é, assim, ele é muito gente boa e ele tem essa criatividade dele, assim, sabe? Que eu sinto que essa galera que é muito pirada e cria coisas gigantescas, eles são pessoas completamente, assim...
Wholesome, assim, sim, são pessoas, tipo, tranquilas.
É, tipo, exato, eu ia falar simples no melhor sentido da palavra, tipo, são pessoas muito de boas indo comprar um pão na padaria e a cabeça do cara tá assim... Meio Jujito,
é
assim,
isso
sabe?
Falar, é o cara sossegador. O Tim Burton e o Jorgito de mãos dadas, assim, né? Tipo, melhores amigos.
Agora que o Tim Burton voltou, esses dois poderiam fazer alguma coisa.
Pô, imagina
juntos.
O collab.
Imagina o que ia sair. Eu não ia assistir, tá? Porque eu tenho
eu
medo.
Também não, eu não
ia assistir.
Eu
só ia achar legal. Eu não assistiria, mas eu ia achar muito bom.
Imagina, não sei se daria pra fazer, mas imagina um Tim Burton, um stop motion, assim, com as coisas do Jujito.
Eu ia achar lindo.
Novo desejo desbloqueado, né? Assim, a
exatamente.
Gente, todo mundo assim, pensando, cogitando, tipo, pô...
Ah, mas agora isso. Que ele voltou, basicamente o Tim Burton é aquele tipo de cineasta que, agora que ele voltou, a gente quer mais do Tim Burton. Então, tá em cartaz nos cinemas, né, Pedrinho? Beetlejuice 2, pra quem ainda não assistiu, dá tempo de assistir. E, enfim, você curtiu, achou bom.
Isso aí,
hora.
Eu curti, gente. Quem quiser saber mais, tem a crítica lá no Nerdbank. A gente
está
tá
aqui
fazendo
na descrição, inclusive.
Exatamente, tem toda a cobertura bem legal do filme, é isso. Vamos ver Tim Burton, gente. Tim Burton merece.
Merece, boa. Querido. É isso, obrigada. Obrigado, Pedrinho.
Obrigada,
obrigado
Pedrinho.
Vocês, gente.
Você também é um querido, Pedro. Você e Tim Burton, dois queridos. Mas, tô muito querido.
Um beijo, Cal, um beijo, Pri, um beijo, ouvinte. Continue ouvindo a gente, ouvindo lá do Bunker, esse podcast maravilhoso. E é isso, até a próxima.
Galera, hora da dica boa aqui no Lado Bunker. Está rolando a promoção Ultimate no Kabum, com muitas ofertas, muitas coisas legais para você dar um up na parte de jogos e tecnologia da sua casa.
Pois é, Cake. São até R$2.000 de desconto e parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito em itens como placa de vídeo, processador, SSD, memória, cooler, consoles, lançamentos de games, periféricos e muito mais.
Ó, até trazendo aqui um bastidores do Bunker, a Pri me mandou esse link há alguns dias e eu fiquei tentada ali com muita coisa, porque realmente tem descontos muito bons em vários itens. Teve até o momento de, será que eu cometo um parcelamento, né, Pri? Você lembra desse momento?
Teve. Eu não impedi, mas também não incentivei. Eu quero deixar claro aqui, tá? Meu posicionamento. Mas enfim. Gente, a gente vai deixar um spoiler aqui ainda de que vão rolar preços lendários durante a semana do cliente, que tá chegando. Então fiquem ligados, galera. Fiquem ligados. Entrem no site ou no aplicativo do Kabum. O link tá aqui na descrição. My sister. Is gone. This has to end. Estou, assim, empolgadíssima, Camila, por Arcane. Tipo, de verdade, assim, uma quantidade absurda de empolgada com essa que vai ser a última temporada de Arcane. Mas a gente não fica triste, porque já foi dito que eles querem continuar fazendo produções desse tipo, né? No universo de League of Legends, mas abordando aí outras facetas. Tem tanta coisa de League of Legends pra ver que eu tava, assim... Quem escutou lá do Bunker da época vai lembrar que eu falei, muito provavelmente reclamei, que eu falei, tipo, pô, eu quero ver coisas diferentes, eu não quero ficar vendo essa história pra sempre. Eles me ouviram, peço perdão aí aqui.
Eles ouviram lá do Bunker, eles ouviram lá do... Obrigada a audiência aí da galera que ouviu lá do Bunker.
É, obrigada a você aí Netflix, que... Netflix Riot que fala...
Estamos
que
ouvindo
os decisões, a galera que faz a decisão assim, entendeu? Com certeza.
The room where it happens.
The room where it happens, exatamente. que escuta lá do bunker e ouviu minhas preces aqui pra gente explorar outros lugares, né? Porque tem tanta coisa, tem tanto lugar, tem tanto boneco, pra que a gente vai ficar preso nessa panelinha aqui, sabe? Mas enfim, depois desse rambling todo aqui, esse momento todo aqui de rage, foi pra dizer que saiu o primeiro trailer, né? O primeiro trailer completo da segunda temporada de Arcane, que está chegando. Eu estou muito feliz, acho que vai ser muito bom. E nele a gente já vê logo de cara, assim, tipo, treta familiar, a Jinx tocando o foda-se, explodindo a cidade, a gente vê o Heimerdinger caindo, a gente vê o corpo físico do Victor ali em, tipo, meio segundo, dá pra ver o corpo dele indo pro caralho. Cara, eu estou, assim, empolgado, porque tem... a gente vê o Echo também, que é perfeito, o Echo maravilhoso, esse boneco incrível. Então, eu estou muito ansiosa, Camila. Você assistiu a primeira temporada de Arcane?
Não assisti a primeira temporada de Arcane. Estou aí em dívida, mas... porque, enfim, muitas coisas pra assistir.
Não, muitas coisas.
Pretendo assistir até chegar, mas eu achei curiosa esse começo do bloco, porque eu acho que ele reflete muito o que tem sido a vida do fã de Arcane. Porque a vida do fã de Arcane tem sido uma montanha russa de, tipo, eu quero novidades, eu quero saber, e aí tem alguma novidade, e aí ganhou data, mas era muito longe. Eu lembro que quando saiu a data, tanto, meu Deus, vai ser muito longe, já estamos pertinho. E aí depois saiu que seria a segunda e última temporada, e a gente, meu Deus, a gente achou que era só a segunda, e agora ela é a segunda e última junto, tudo, meu Deus, e já vai encerrar a história. Então eu acho que o fã de Arcane, ele tem sentimentos frenéticos, porque é tudo muito frenético.
Sentimentos intensos, né, assim, acho que é um marco da própria obra, assim, de ter sentimentos intensos, porque ali a gente tem, então, um resumo pra você, cara, que não assistiu, a gente tem aí uma trama muito focada em personagens também, e um pouco de politicagem entre duas partes de uma mesma cidade. Então a parte de cima, que é mais próspera, que tem uma coisa mais steampunk, assim, até, tudo mais. E a parte de baixo, que é como se fosse um submundo mesmo, que é ali onde rolam todas as mutretas, todas as coisas. Neste meio, a gente tem alguns personagens que são muito importantes. A gente tem a Vi, né, que é uma moça de cabelo rosa, tal, ela luta, tal, ela tem umas mãozonas, mas a gente ainda não chegou nessa parte. E a gente tem a Jinx. E as duas, elas são irmãs, elas são separadas em algum momento ali, e elas meio que, tipo, rolam vários ressentimentos dos dois lados, assim, enfim, tretas familiares. A gente tem a Caitlyn, que é uma policial também, ela é muito importante. A gente tem o Victor, que eu citei, ele é um cientista, então ele tá ali estudando, tá ali tentando, enfim, descobrir coisas, ciências, blá blá blá. E a gente tem muitos outros bonecos de League of Legends também no meio desse rolê. Tem bonecos que foram criados pra série, que apareceram pro jogo depois, que eu também acho sensacional. Não no League of Legends principal, mas no TFT, no Wild Rift, na verdade, né? Então, os personagens criados especificamente pra Arcane não necessariamente vão pro jogo principal, mas eles aparecem assim, sabe? Tipo, meio que compõem a lore, assim, é bem legal. É um trabalho muito interessante. Mas o lance de Arcane, assim, que principal que pegou a galera, é muito visual, eu acho, também. Que é extremamente, absurdamente, ridiculamente impressionante, assim, sabe? É uma coisa de outro mundo, assim. É muito bonito. E as histórias são muito engajantes. Tem também um outro personagem que aparece mais pra frente. Eu vou citar ele por nome, mas quando você conhecê-lo, acho que você vai gostar dele. Que é o Heimerdinger. Que é um nome que parece um xingamento, mas eu juro que é um nome.
Eu lembro que na época da primeira temporada, foi legal também, porque ela é uma série que, se você souber a lore de League of Legends, ela fica ali muito interessante, tem várias coisas. Mas ela também é uma porta de entrada pra você, pessoinha que não é gamer como eu, do tipo, nunca joguei League of Legends, dá pra assistir Arcane? Dá!
Dá pra você muito, começar. Nossa, dá maravilhoso, assim, tipo, e eu acho que o universo de Arcane, né, o universo de Runeterra, né, que foi o que ali a Riot criou pra League of Legends e tudo mais, é um universo muito rico, é um universo muito, tipo, tem muita coisa pra explorar, e aí Arcane me mostra que eles conseguem explorar isso da melhor forma possível, assim, sabe, entre aspas, assim. Então, estou empolgada. A segunda temporada, assim, mas espere choros, tristeza, desgraça e lutas muito bonitas, coisas muito bonitas, porque é isso que a gente tem. Tem uma cena, tem uma luta na primeira temporada do Echo, que é tipo, eu nem falei do Echo, mas enfim, gente, assistam Arcane, bom demais, a segunda temporada tá chegando, é um dos grandes lançamentos do ano pra mim, no meu coração, então estou assim, empolgadíssima.
Vai chegar em novembro essa segunda temporada, ainda não temos data, então, como eu falei, o fã de Arcane, ele só lida com emoções, porque vai ser em 2 meses e a gente não sabe a data ao certo.
Não
ainda
tem a data
tá
específica,
assim.
É tipo, descubra, aproveite e divirta-se.
Pode ser o lançamento surpresa, assim, né? Netflix mandar ali uma mensagem no Blue Sky e falar, gente, Arcane está disponível agora, e sair todo mundo correndo.
Meu Deus, seria incrível, quem sabe? Inclusive.
Meu Deus, não seria não, criador de conteúdo short.
Seria incrível, mas assim, já atacou a minha ansiedade, então por favor não.
Por favor não.
Por favor não. Free gunning. It's hard work,
but it's our work. Agora, para temas menos felizes nesse lado bunker, a gente vai falar de uma morte meio prematura.
Meio?
De um jogo
completamente.
Meio, né?
Tipo, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que rolou aqui, cara? Meu Deus, meu Deus.
Após somente 14 dias, praticamente, de lançamento, Menino Concord foi desativado. É, a gente fez uma lista falando, né, de jogos que foram desativados em tempo recorde e tudo mais, mas acho que essa história de Concord pegou a gente muito de surpresa, porque a gente imaginou, ah, eles não vão tirar o jogo do ar, eles vão, sei lá, fazer uns pacotes de melhorias, vão mudar algumas coisas, vão adaptar ali, ouvir alguns feedbacks da comunidade, e aí eles ouviram os feedbacks da comunidade e falaram, não queremos mais. E aí, tipo, ok.
Cara, eu achei assim, bizarro, eu achei uma coisa que mostra como esse mercado de games, ele tá num momento de crise muito forte, eu acho, né? Ele tá, assim, vivendo altas emoções aí também, né? Que, pô, todos os estudos, todas as coisas que as pessoas fazem, né, pra realmente desenvolver um jogo, que não é fácil, não é barato, vai-se muito tempo, muitos recursos, muito tudo, assim, sabe? Pra chegar em, cara, muito pouco tempo, ser descontinuado desse jeito, tipo, 14 dias pra ser descontinuado após o lançamento, sabe? É muito triste, sabe? É muito bizarro.
Eu achei uma decisão muito esquisita, de um modo geral, muito drástica, né? A gente tem a review de Concord, vou deixar aqui no link da descrição do episódio, que nosso colaborador, o Jeff Caio, ele jogou Concord e ele falou, gente, o jogo em si ali, a jogabilidade, ela não é ruim. Ela não é, nossa, meu Deus, pior jogo. Não, ela tem problemas e tudo, mas dá pra melhorar, tem coisas interessantes. E aí a gente parte para um ponto também de que foi uma estratégia de lançamento meio confusa, porque ele é um jogo que tem uma vibe de ser jogo como serviço, mas ele é pago, o que geralmente jogo como serviço, né?
Não é pago,
tipo, você paga uma coisa e não paga a outra, você paga as duas coisas ali, é um movimento meio estranho. Chegou também num momento com muitos jogos saindo, tipo,
mano,
muita
esse final
coisa
de ano
acontecendo.
Está, assim, muito cheio, muito caótico, foi um timing muito ruim mesmo, assim.
Exato, e aí você, tipo, eu fico com a sensação de que pessoas de gravata tomaram decisões erradas, e eu fico com muita, assim, com o coração pesado por conta dos devs mesmo, de, tipo, sim, da galera que desenvolveu, que se esforçou ali e tal, e ok, nem tudo que você vai fazer é um sucesso, mas acabar em 14 dias é uma sensação de porra, vocês nem tentaram, sabe? Foi um lançamento ruim, foi, mas pô, vamos tentar pelo menos mais um pouco, porque a gente já fez o jogo, sabe?
Tipo, já tá lá, né? Não é como se fosse dar mais trabalho. Eu acho que tem uma questão, jogos como serviço tem um pouco dessa questão, porque tem um custo, né, pra você manter os servidores rodando e tudo mais, assim. No caso do Concord, especificamente, como foi uma coisa muito relâmpago, assim, eles estavam perdendo dinheiro, o jogo, ele foi descontinuado, ele foi removido das plataformas, ele deu um reembolso pra galera que comprou, mas ele está meio que paralisado. É uma coisa meio tipo, olha, a gente vai aqui encerrar por enquanto, mas a nossa ideia é eventualmente retomar, né, explorar outras opções com esse jogo pra poder alcançar mais público. Porque o lance também é que Concord saiu no meio de, tipo, um mercado que já tem grandes players, né? Ele já tem ali, tipo, jogos e tudo mais que já estão muito estabelecidos. E aí não tem, cara, não tem por que alguém jogaria este jogo que é pago, que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo outro, se tem opções gratuitas, que nem você falou, ok? Se tem opções gratuitas que fazem a mesma coisa, que suprem a mesma necessidade, sabe? A gente tá vivendo um momento de, acho também de, como que é a palavra?
Recessão? Capitalismo?
Não é essa palavra, é outra palavra. A gente tá vivendo um monte de estafa, de tipo...
Sim, sim, sim.
Excesso de oferta de jogos como serviço.
Sim, sim.
E
sim.
Aí realmente é complicado, cara. Você quer...
É difícil se destacar, né? É difícil você não traz algo muito novo, você se destacar ali ao ponto de você furar a bolha do jogo como serviço, sendo que o jogo é pago ainda, assim.
Ele tinha todos os desafios e deu tudo errado, assim.
E foi deu mais tudo errado. Isso.
Curiosamente, aqui a gente descobriu que só teve um jogo que foi descontinuado mais rápido do que o Concord, que foi um chamado The Culling 2, que foi descontinuado em 8 dias aí. 8 dias também é forte, tá? O Decalin 2, na real, foi lançado, e daí 8 dias foi descontinuado, e daí todos os devs, todo mundo falou assim, não, beleza, vamos continuar trabalhando no primeiro Decalin. E aí eu acho que ok, assim, né? Sim. Mas do Concord realmente foi uma queda do cavalo, assim, sabe? É um negócio meio, sim, tipo, putz.
Então, a gente fica meio, sei lá, a gente fica meio triste pelos devs e meio, eu fico muito com o sentimento de, gente, vamos tomar cuidado com coisas que são, tipo, emprego das pessoas, sabe? Porque eu sinto que essa galera que é executivo toma decisões, assim, não, porque a gente vai fazer muito dinheiro e tal, não sei o quê. E aí, a gente vê muito isso no mundo de cultura pop, entretenimento de mundo, de um modo geral, que é do tipo, não teve retorno rápido, então não quer mais, né? Tipo, a galera, ah, mas pra manter o servidor ativo vai gastar. Tipo, poxa, mas 14 dias também é pouquíssimo tempo pra você descontinuar um projeto. Então, eu sinto que a galera pensa em um retorno muito rápido de coisas que às vezes vão dar retorno a longo prazo. E você está mexendo com, enfim, a carreira, o trabalho de várias pessoas. Tipo, a galera que, sim, trabalhou em Concord pode ter feito um bom trabalho, mas vai ficar com uma coisa ali no currículo, sabe? De você falar, ah, eu fui dev de Concord, tipo, sabe? É. Pô, então sei lá.
É, aquele, é, não, mas esse daí é o tipo de coisa que a gente olha e fala, eu fui dev de Concord, você vem e fala, putz, sinto muito.
Thoughts and prayers. Mas assim, se você tá pensando em contratar essa pessoa pra ser dev da sua empresa, talvez você pense, ele foi dev de Concord, não sei, sabe? Então, às vezes, sei lá, eu só fico executivos. Não, não brinquem com a carreira das pessoas, com a vida das pessoas.
É um pouco difícil.
Sabe?
É.
Vamos decisões melhores aí. Mas é isso, a gente espera que, enfim, eventualmente alguma novidade aconteça. E é bom dizer que Concord continuará tendo aquele episódio na série Secret Level. A gente não comentou sobre ela no Lado Bunker, mas é uma série que meio antológica ali, que vai ter episódios inspirados em vários jogos. E Concord vai continuar lá, então... Quem sabe, né, a gente teve coisas assim acontecendo com Cyberpunk, né, quando saiu a animação da Netflix, deu uma renovada, né, vamos ver, quem sabe, né, rola um revival de Concord.
Bom, tem um tempinho até sair esse daí, dá tempo deles trabalharem em alguma coisa.
Relançamento,
se bem que eu
alguma
acho
coisa,
que é, se bem que eu acho que é meio rápido demais, então...
Né, não sei, não sei.
Isso. Não sabemos. Galera, olha, este é o momento de falar de um projeto super legal que a gente tá muito feliz, muito orgulhoso de anunciar aqui de Jovem Nerd, que é A Própria Carne, o primeiríssimo filme produzido aqui dentro da empresa.
Exatamente, Pri. É isso, olha, é um live action, um longa-metragem de terror que vai chegar aos cinemas assinado por Jovem Nerd, No Sense Creations, que é a nossa produtora, e comandado pelo Ian SBF, que vocês conhecem também como diretor e co-criador do Porta dos Fundos e Sociedade da Virtude.
Cara, pesadíssimo, tá? Eu quero
pesadíssimo,
dizer.
Pesadíssimo, né?
Mas pra você que está aí se perguntando sobre o que é A Própria Carne, eu vou contar aqui rapidinho pra vocês um resumo. A história do filme é situada durante a Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870, e envolveu também Brasil, Argentina e Uruguai, além do Paraguai, né, que a gente acabou de citar. Nesse contexto, 3 soldados desertores encontram refúgio em uma antiga casa isolada, habitada apenas por um homem misterioso e uma garota.
E aí, né, gente, vamos lá, é um filme de terror e tudo mais, então esse lugar, né, que inicialmente parecia uma salvação, se torna um verdadeiro pesadelo com vários segredos macabros e destinos que podem ser piores do que a guerra. A gente tá muito feliz e empolgado de levar mais uma produção pro cenário do terror brasileiro, que está em uma onda muito boa, e agora a gente também vai colocar o nosso pezinho lá, vai ser muito bom.
Uhul! Bom dizer que o projeto já está numa fase adiantada de pré-produção, mas ainda está em pré-produção, e vai ter um grande elenco, de verdade, gente. A gente já tem mais detalhes na matéria do site, que a gente vai deixar aqui na descrição.
Então é isso, galera. A Própria Carne deve ser lançado no segundo semestre de 2025. É uma previsão, por enquanto. Mas a gente já pode adiantar que pode rolar algo bem legal ali, um negocinho bem da hora, durante a CCXP deste ano. Então fiquem de olho, hein? Vamos ter coisas pra falar que eu não posso falar, mas aí a gente
segura,
fala.
Segura, Camila, segura. Não. Acabou o esporte, vamos voltar pro programa.
Acabou o esporte. É isso.
Agora, Camila, agora é a hora. Agora é a hora da treta, a treta do dragão. entendeu? Porque a dança dos dragões e também a dança do autor e dos produtores da série de Casa do Dragão, que estão em pé de guerra, né? O George R. R. Martin, ele resolveu escrever um textão em vez de continuar escrevendo o livro.
Hablar?
Ele resolveu hablar pra reclamar de coisas da adaptação de Fogo e Sangue para a série da HBO, né? A série da Max, que aí passa na Max e tudo mais. O George R. R. Martin, gente, você que não sabe quem é George R. R. Martin, o autor de A Song of Ice and Fire, de Crônicas de Gelo e Fogo, que é o autor de, enfim, que é a obra que inspirou Game of Thrones, e ele também é o autor de Fogo e Sangue, que é a obra que inspirou A Casa do Dragão, né? Então ele é o Senhor Game of Thrones, basicamente. O Senhor Game of Thrones, ele pegou muito ar com as mudanças que foram feitas na série da Casa do Dragão, na parte, principalmente na parte do sangue e queijo, né? Que Sim. é a parte da... Que foi ali um final. Foi o final?
Foi o primeiro episódio.
Final do primeiro episódio.
Primeiro episódio. Exatamente.
Da segunda temporada de Sim. Casa do Dragão. Que assim, foi horrível já por si só, mas os fãs ficaram muito reclamantes. E daí ele viu os fãs reclamando e falou assim: e se eu for lá reclamar também? E aí ele veio hablar, veio reclamar.
Tem tantas camadas nesse rolê, porque a gente... É bom dizer, para contextualizar, que o fã de Game of Thrones, ele já é meio traumatizado. Por quê? HBO/Max, eles encerraram a série principal de um jeito tenebroso. Obviamente, acho que o caminho... Acho que o resultado dos livros do Martin, que ele não terminou de escrever, seria semelhante. Mas o caminho até lá foi meio esquisito. Então foi uma série muito grande que terminou de um jeito esquisito. E a gente chega pra segunda temporada de A Casa do Dragão, 2 anos depois da primeira, com decisões narrativas muito esquisitas. O Martin, ele participou mais da primeira temporada, participou menos da segunda. A HBO fez algumas mudanças, inclusive a segunda temporada teve 8 episódios, deveria ter tido 10. Aparentemente, 2 episódios foram cortados ali durante a pré-produção, o que gerou um chabu de roteiro pra você também conseguir colocar várias coisas em 8 episódios que seriam 10.
E são, assim, 2 episódios fazem uma falta danada, né? Porque são
uma falta danada.
2 horas e pouco ali de história que você Sim. perde, né? Ainda mais em Game of Thrones, Casa do Dragão e tudo mais, que é tudo acontece. Sim. Tipo, muita coisa acontece. Um episódio acontece 75 coisas, entendeu? Quer Sim. dizer, se bem que em uma temporada aconteceu o total de 0 coisas. Mas tudo bem.
Então, é um rolê do tipo, ela foi arrastada e corrida ao mesmo tempo. Como pode?
Como que pode?
Não, paradoxo. A segunda temporada de Casa do Dragão, ela foi um paradoxo temporal,
Faz
um, entendeu?
Sentido. Ela foi
muito esquisito.
Ela realmente foi arrastada e corrida ao mesmo tempo.
Como? E aí o ponto que especifica... Porque o Martin, ele podia ter reclamado de várias coisas, mas ele hiperfocou ali especificamente nessa cena de sangue e queijo. Porque essa cena nos livros, ela tem um personagem a mais, que é mais um filho da Helena e do rei Aegon II. E aí existe um contexto dessa criança, e essa criança vai ser importante depois. E aí ele ficou chateado porque na série eles falaram, não vamos escalar uma criança porque... É complicado lidar com mais uma criança no set. Pra quem já estudou cinema, alguma coisa do tipo, é realmente complicado ter muitas crianças no set. Você tem um tempo de gravação mais curto, você tem que seguir várias regras ali sobre trabalho infantil, e tu não pode deixar a criança 16 horas no set. Você tem um tempo muito curto, todas as regrinhas e tal. Apesar disso, ele falou, pô, eu acho que valia o trabalho porque é um personagem importante pro futuro. Então, já que ele não tá aqui, ele falou de um efeito borboleta que várias coisas pra frente vão ter que ser alteradas, porque tiraram uma personagem criancinha que estaria ali na mesma cena. Então ele deu uma reclamada, tipo, pô, vocês querem adaptar,
vacilo,
vocês
né?
queriam contar essa história.
Mas conta
vocês estão
direito.
Reclamando. Exato, e vocês estão reclamando porque tem um personagem do tipo, vocês não leram antes de fazer? Vocês estão descobrindo agora que ia ter que ter mais uma criança no set? E acaba sendo uma decisão muito técnica pra uma coisa que narrativamente vai ter muitos problemas, sabe? E aí, só que teve corte de orçamento, e aí, sabe?
Depois do dia, eles vão meter um retcon nesse negócio? Vão enfiar a criança ali escondida dentro do armário, sei lá, entendeu? Pra falar, não, a criança estava lá, entendeu?
Mas o ponto é que seria retcon mesmo, e aí eles ainda ter que lidar com a criança no set, eu não sei se eles querem. Por quê? Eu não sei se eles querem. Porque depois que o Martin publicou esse texto, ele deletou, mas a gente traduziu, temos prints. Então, assim, Martin, você botou na internet.
Tá na internet,
falar,
vai ficar.
Já foi?
Já foi, não tem como.
E depois disso, a HBO soltou um comunicado bem, assim, passive-aggressive, meio passivo-agressivo. Ela não falou, tipo, Jorge, fica na sua, mas ela falou, olha, a gente confia na nossa equipe, eles fizeram o melhor, e é isso aí mesmo.
Foi uma
sabe?
Coisa meio, tipo, assim, ao autor, né? Tipo, to whom it may concern, sabe? Tipo, aos cuidados das pessoas que ficaram incomodadas com a nossa mudança, sabe? Tipo, uma coisa assim.
Foi um shadezinho da HBO, porque o Martin, ele tava envolvido na primeira temporada, como eu falei, mas ele vendeu os direitos. Então, assim, no geral, a HBO, ela pode chamar o Martin se ela quiser, mas ela não precisa ter o envolvimento dele, porque ele vendeu os direitos.
Acho
então,
complicado
assim,
isso.
Ele pode opinar, ele é consultor, ele aparece como produtor executivo, que qualquer pessoa que botar meio dedo num set vira produtor executivo, gente, esse cargo não pode querer dizer tudo e nada ao mesmo tempo. No caso dele, não quer dizer nada. É, o Stan Lee era produtor executivo de todos os filmes da Marvel, ele não fazia nada, ele só era produtor executivo porque ele era o autor, justamente igual o George Martin. Ele é acreditado como uma produção executiva, mas ele não faz nada. E aí ele ficou chateado porque estão estragando o brinquedo dele. Só que ele vendeu o brinquedo. Então aí ele não pode. Então,
é uma situação muito complicada. Porque, tipo, ele está acreditado no rolê e mudaram um negócio que ele não queria que mudasse. Ele é o autor original da obra, né? Enfim, ele escreveu o negócio de um jeito, pensando num rolê específico, foram lá e mudaram, sem... é complicado. Mas ele também vendeu confiando de que teria feito uma adaptação legal.
Ele vendeu pra ganhar dinheiro, e aí ele tá... E aí a HBO tá assim, eu te paguei, então você não reclama, tá bom?
Eu te paguei, porque então o senhor cai a sua boca, né? Tipo...
Aquele meme do Wagner Moura, né? Eu já falei pra você não falar comigo, né? Aquele
exatamente,
do Tropa de Elite. Tropa de Elite, é basicamente isso.
É complicada a situação.
Dito tudo isso, George Martin está certo. Porque vai dar problema depois. Aí fala, não, mas não é uma coisa grande. Mas você acaba tirando coisas que são importantes para os personagens. Acho que o maior problema é isso. Tipo, mas esse personagem só ia aparecer duas ou três cenas. Mas ele ia ter uma importância muito grande para a história de outros personagens. Então, dá pra resolver? Dá. Eles vão botar os acontecimentos sendo desencadeados por outras coisas. Mas,
não é
a gente já viu a HBO fazendo Game of Thrones sim, a base dos livros.
Não,
as decisões foram as melhores.
E vamos concordar, né? Agora vendo Casa do Dragão, mesmo com a base dos livros, a menos que tenha um roteiro muito bem fechado, assim, a coisa acontece em coisas duvidosas, entendeu? Tipo,
exatamente.
A primeira temporada de Game of Thrones, ela é impecável.
Ela é maioria muito boa. Dos diálogos que a gente lembra de Tyrion com Jon Snow falando que ele tem que... Não é pra ele, não é uma ofensa chamar ele de anão, porque ele usa isso como orgulho. Tudo isso tá nos livros. Todos os grandes diálogos da Cersei, do eu ia falar do Xambin. Não é? É o Xambin, vocês sabem que é
o Xambin.
Ned Stark. Todos os diálogos grandes, obviamente, a HBO faz ali, enche mais ali. Mas os diálogos mais importantes é praticamente igual ao do livro, gente.
Então,
de
é
verdade.
Por isso. É, a força tá ali, entendeu? É tipo bicicleta de rodinha, sabe? Tava indo bem quando tava com as rodinhas. Na hora que tirou as rodinhas, né? Que os livros que já tava escrito, aí o negócio saiu, tipo, bambeando assim, ó, pá, tombou em algum momento. E aconteceu o que aconteceu.
Estamos bambeando já aqui em Casa do Dragão. Ela
logo
já tem,
na segunda temporada já, então...
Ela não vai se estender tanto, até porque a história não é tão longa, então ela já tem data pra acabar. Se eu não me engano, acho que a quarta temporada vai ser a última.
Então temos mais duas aí.
Exato. Então, assim, já tem data pra acabar, é uma história mais fechada, mas ele falou, olha, tem mais duas temporadas e vai. E aí, o rolê dele foi, essa é uma decisão de tirar esta mini criancinha aqui, ok, não vai ter... Vai dar pra mudar narrativamente, mas se continuar mexendo desse jeito, vai chegar num ponto que a história lá na frente não vai se ligar, sabe?
Uhum.
E aí eu fiquei pensando também o Martin explanar isso assim, né? Que ele já devia... Eu acho que ele ligou pra alguém e alguém falou, foda-se você é o livro,
e aí ele
nós somos a série, a gente não tem que... Aí falou,
queridinha,
Vou
jogar na internet. Foi muito um movimento de tipo, vou chamar os meus amigos, minha tropa da internet.
Isso levando em consideração que a gente tem outros derivados em produção. Tem Duncan Egg, que é o Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, o Martin continua envolvido com a HBO. Não é aquele emprego que você fala, tipo, foda-se esse emprego, não preciso mais. É, tipo, você ainda tem uma bem envolvido ali, né, Martin?
Então... E as quebras de contrato vindo que nem corte samurai, assim, ó. Pá, pá.
Eu sinto que tem advogados lendo cláusulas, assim, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar o Martin? Martin, eu posso pegar de volta minhas coisas?
É, estão no momento... Eu imagino, assim, aquele momento távola... momento távola redonda, não, mas, tipo, conselho, assim, tipo, 30 pessoas sentadas numa mesa redonda, sim, tipo, o que a gente consegue fazer?
O que podemos fazer?
É, aí a gente, como público, só pode continuar assistindo e lendo livro, né?
Ah, você... a gente, como público, só toma porrada. Aqui o público, a gente que é público, é só pancada, porque, once again, é mais um caso, eu fiz essa analogia no outro programa, não lembro com o que, eu vou fazer de novo. É novamente o caso de os pais estão brigando e a criança está assim, só nós somos a criança.
Nós somos
olhando,
a criança.
Tipo, parem de brigar vocês dois. Ai, foi no caso do Twitter.
Foi.
É a mesma coisa. Tipo, nós estamos aqui, tipo, eu só tenho 6 anos, eu quero ver uma boa série. Querem parar de brigar, por favor?
Pelo amor de Deus, se ajudem, né? Tipo, se conversem.
Entrem em acordo. Enfim, é isso, gente.
Mas é isso.
Se rolar mais algum capítulo desta gloriosa treta, traremos atualizações e a gente posta lá no Nerd Bunker também. O seu Martin pode deletar os posts, porque agora eu tô dando F5 no blog dele toda hora. Eu vejo, tipo, ah, saiu mais alguma coisa? Então,
pode deletar,
tentar.
Que aqui o print é eterno.
Exatamente.
O print é eterno.
Você, a gente falou que setembro, a gente começou esse programa falando do quanto frenético será setembro, e você já começou aí com um rolezinho esportes da horinha que rolou nesse último final de semana, né?
Sim, o rolezinho esportes da vez foi ir para o CBLOL, né, para a final do CBLOL aí do segundo split de 2024, que aconteceu em Belo Horizonte, lá no Mineirinho, no ginásio do Mineirinho. Eu não sei porquê, mas eu tava chamando até agora o negócio de estádio do Mineirinho. Só que, tipo, o estádio é o Mineirão. O Mineirinho é o ginásio, entendeu? É tipo...
Ah, aumentativo e diminutivo.
Don't talk to me or my son. Don't talk to my son ever again, entendeu? E aí, mas a gente foi lá, teve 11 mil pessoas num sol escaldante. Belo Horizonte estava tentando cozinhar a gente, foi incrível. Quase conseguiu, inclusive. Rolou toda uma homenagem, assim, de, tipo, cantar as músicas do CBLOL anteriores, né? Teve todo um rolê meio, assim, de homenagem e tudo mais. Porque o CBLOL vai mudar de formato. Né? Será criada uma nova liga aí, misturando todas as Américas e tudo mais. Eu mesma preciso dar uma lida melhor pra entender o que vai acontecer especificamente, então aguardem. Mas basicamente vai mudar, vai ter umas mudanças e o CBLOL no formato como o conhecemos, esse provavelmente foi o último. Então foi um momento super assim, tipo, ai, memórias, ai, legado, ai, meu passar, sabe? Porque quando eu fui parar pra pensar, eu estive em todos os CBLOLs, desde o primeiro até o último. E aí é assim, putz,
a gente,
sabe?
Tem vivido várias, a gente falou sobre a morte de um jogo nesse programa, e aí isso me leva também muito ao rolê da E3, né? Tipo, morreu o time da E3.
Que eu nunca fui, absurdo.
E aí a gente parece que tem um ciclos se fechando de coisas, né?
É,
não quer dizer que é o fim, porque novas coisas vão surgir, mas do jeito que era, foi-se. Né?
Exato,
olha que bonito,
exato.
O português
é um grande
que
momento.
Era foi isso, que lindo.
É um grande momento, assim, sabe? E aí tem toda uma questão de, tipo, manter no coração, assim, ah, não, mas o CBLOL não vai morrer. Este não é o último CBLOL, não sei o que, não sei o que. Que, assim, vamos ver o que vai ser anunciado, né? No momento de gravação desse episódio não foi nada anunciado do tipo, mas novidades, mudanças sempre acontecem. E tem esse período realmente de, tipo, não quero dizer um luto, mas tem um momento, assim, saudosista, sabe? Que você para e eles falam assim, ai, peguei no colo, sabe? Quando era, peguei todos esses jogadores. Camila, eu fiquei me sentindo uma senhora jurássica, foi incrível.
Nós somos senhoras jurássicas.
Não, porque eu cheguei lá no rolê e eu comecei a ver vários jogadores da época que eu acompanhava mais, né? Da época que eu tava mais, assim, ligada com esportes e acompanhando, sei lá, o semanal e tudo mais. E eu olhando os jogadores, tipo, gente, eu lembro dessa pessoa. Nossa, como esse cara tá diferente. Meu Deus do céu, o que que aconteceu aqui,
eu lembro,
sabe?
Lembro dele com 14 anos e agora ele é maior de idade. Dirige, pode beber.
Ai, sabe? É assustador. Assim, a passagem do tempo, ela é implacável.
O tempo é inexorável.
Inexorável é uma palavra muito difícil, mas
é
sim.
Muito boa. Ela é das crônicas do Bernard Cornwell.
Sim.
O tempo é inexorável, Derfeu. É isso.
Inexorável, assim, me lembra aço inoxidável. É isso que eu
também
tenho a dizer.
Também.
É inexorável, inoxidável, tá tudo ali. Inoxidável. O tempo é inoxidável, Camila.
O tempo é inoxidável. Ou mentira, ele é oxidável. Tempo... Na verdade, ele é na oxidável.
Na verdade, é o tempo que faz as panelas oxidarem, né? Mas aí exato. Tudo bem. Fica
e a
aí
praia. A praia também faz.
Aí, o sal. Não, isso faz muito, o sal.
É, sim.
Muita oxidação ali.
Sim.
Pô. Realmente complicada a situação.
Momento prataria no lado bunker.
Momento prataria no lado bunker. E outra coisa, assim, que falando de oxidar e tudo mais, eu fiquei chocada quando eu descobri. Mudando completamente de assunto, tá?
Eu quero ver onde oxidar te levou em linha de pensamento. Vamos lá.
Eu estava lembrando que eu comprei um corretivo novo. Fiquei muito feliz, sim, que comprei o número certo. E aí eu coloquei o meu corretivo maquiagem novo do lado do meu corretivo maquiagem antigo. E tem muito pouca variação de cor. Uma coisa que acontece, que é muito comum de acontecer, é que depois de tempo, né? Conforme o tempo passa e os produtos, eles entram em contato com o oxigênio, né? Mesmo nas embalagens e tudo mais. A cor deles muda. Às vezes alguma coisa muda na composição e aí, enfim, ele fica diferente. E aí esse corretivo especificamente eu vi que a cor não mudou. E eu achei o máximo, é isso, era isso que eu lembrei da oxidação aí.
Sim, eu vi esse story, achei muito bom, que você inclusive teve uma jornada pra encontrar o tom certo, né?
Quase
não deu certo, mas deu certo.
Quase não deu certo, mas deu certo, foi muito feliz, inclusive o momento que deu certo. Mas é isso, assim, foi um momento de muitas reflexões, muitos pensamentos, espero conseguir trazê-los em texto para quem quiser ler aí.
Exatamente.
Porque além da reflexão de estamos ficando velhos, Charles, sabe? É um momento também de reflexão da minha própria carreira. Carreira aí, olha só.
Ela foi para caminhos inesperados, mas bons caminhos, mas foram inesperados.
Foram caminhos bem inesperados.
Bem inesperados,
então, essa é a parte bonita, é a parte legal, assim. É isto. Terminando o lado bunker de forma reflexiva.
Reflexiva, esse lado bunker, pensando muito, mas essa foi só a primeira grande aventura de gripanico durante esse mês de setembro.
É verdade.
Mas bom dizer que, no geral, a Pri deve aparecer nos lados bunker. Se der algum xabu, ela manda um áudio de onde ela estiver.
Exatamente.
Ela estará presente aqui. E vocês sabem, vocês vão com a gente nessas aventuras, nessas viagens, o que a gente puder mostrar, a gente mostra. Então, nós viajamos e levamos vocês com a gente também nas redes sociais. Então,
nas
sigam a gente.
Nas redes sociais no nosso coração. Um beijo, ouvinte do lado
bunker. Eu achei que você ia falar nas redes sociais e no nosso canal do Telegram também.
Também, é verdade. Desculpa, canal do Telegram.
E no coração também.
No coração também, mas o canal do Telegram também é maravilhoso.
Exato.
Ele é muito divertido. A gente conversa bastante por lá e é sempre muito legal conversar com o pessoal por lá.
É isto. Então, até semana que vem, ouvintes, um beijo pra vocês.
Beijo.
Beijos.
Falou.
Programa editado por Doug Bezerra.